Salomé, a senhora foi uma das Marias mais importantes do Cruzeiro. Mais uma Maria com a estranha mania de ter fé na vida e fé no time de coração. A senhora viu o Cruzeiro se tornar gigante em 1966. Viu aquele time mágico puxado por Tustão e Dirceu conquistar o Brasil pela primeira vez.
Provavelmente a senhora chorou com a morte de Roberto Batata, mas também ganhou forças para acreditar ainda mais no nosso primeiro título da Libertadores. Os anos 80 foram difíceis, né, Salomé? Mas a de 90 só deu a gente América fora. Outra Libertadores, Recopa, Supercopa. Copamos pela primeira vez a Copa do Brasil. Quem diria que um dia seríamos hexa?
Os anos 2000 foram bem movimentados, para o bem ou para o mal. Conquistamos a tríplice coroa com aquele time que fazia até chover, mas passamos por momentos difíceis. 2009 ainda dói. E aquele gol perdido do Kleber que não iria fazer falta, Salomé. A senhora ficou com raiva também?
A zica demorou passar. 2010, tiraram covardemente o título brasileiro de nossas mãos. Em 2011, o 6-1 maquiou uma temporada horrível. Mas até então, éramos incaíveis, né? E o vôlei? A senhora estava sempre lá no Riachão. Viu o time mais vencedor da história do vôlei brasileiro fazer história.
Mas seu lugar era o Mineirão, e sempre havíamos nas arquibancadas só sorrisos com as temporadas de 2013 e 2014. Imagina, a gente ainda iria copar mais duas vezes, mas a conta chegou. Dívidas, corrupção, gestão mal feita, deu no que deu. Fizemos a temporada mais medíocre de toda a história do clube.
O seu coração, o mais puramente cruzeirense que conhecemos, não aguentou. E quem não chorou com o rebaixamento, certamente despejou lágrimas para a sua partida. Como a senhora mesmo disse, quem gosta sofre muito.
2019 não foi fácil, Salomé, mas serviu pelo menos para o time feminino encher os nossos olhos. Em poucos meses de trabalho, subimos para a primeira divisão e fomos campeãs mineiras. E que bom que deu tempo de a senhora assistir o primeiro ano de vida desse projeto, pelo qual muitas mulheres lutaram e ainda lutam.
2020 vai ser pior. E não a teremos mais torcendo e rezando para o Cruzeiro voltar para o lugar de onde ele mereceu sair. Mas a gente promete dar conta, viu? Dona Salomé, somos privilegiadas por termos dividido as arquibancadas do Mineirão com a senhora. O Cruzeiro não te merecia. A senhora foi gigante, como o clube deveria ser. Eu sou Isabela Santana.
Sou Luciana Boá.
Eu sou Rafaela Freitas.
Eu sou Samantha Santos e está começando o episódio 65 do podcast das Marias.
Podcast das Marias.
E aí, pessoal, nem Salomé, nem ninguém merece o que o torcedor cruzeirense está passando esses dias. Vai ser o podcast mais tenso que a gente vai gravar. A gente já esperava gravar esse podcast há um tempo, mas quando chega a hora dele, a gente fica um pouco emocionada, né? O Cruzeiro caiu, gente. A Série B é uma realidade. A crise do Cruzeiro, ela não tem como ficar maior. Mentira, tem, porque a cada 5 minutos está tendo uma atualização das notícias dos bastidores e a merda só vai crescendo. É desesperador. Esse é o episódio do rebaixamento, um episódio que vai ser difícil de ser conduzido, porque por mais que a gente esperava o um momento, quando ele aconteceu, a gente nunca tá preparada, né, para isso. A gente achava que tava, mas veio. Eu acho que a gente ainda tá no processo de aceitação. Na verdade, está em negação, né? Eu acho que todo mundo fazendo piada. Eu acho que é uma forma até de defesa, porque, não sei, a gente está de mãos atadas, né? É tanta podridão, é tanta reviravolta, que a gente não consegue nem focar num objeto aí de revolta. Mas eu não vejo um caminho para o Cruzeiro que não seja renovação 100%, sabe? Da diretoria, dos velhos do conselho. Enfim, meu sentimento é esse, assim, eu não consigo ver um futuro para o Cruzeiro. Eu queria saber, então, assim, como que foi, como está sendo esses dias para vocês, como que foi passar por esse que é o momento mais crítico, mais humilhante da história do Cruzeiro. Vamos lá, gente.
Ó, eu vou ser bem sincera, assim, sincerona. Eu não assisti o jogo, o último jogo. Tive um momento muito deprê antes. Eu tava bem, eu tava levando no tipo, tá tudo bem, whatever, quem precisa disso, tá tudo ótimo. Até que eu li um post no Twitter e me fez desabar no meio do restaurante, tipo, eu fiquei bem mal, dei uma chorada, segurei e fui fazer outra coisa na hora do jogo, sabe? E eu tô exatamente do jeito que você falou. Aí, tá na fase das brincadeiras, eu fico vendo as postagens de atleticano nas minhas redes sociais. Algumas eu fico meio rindo, outras eu fico puta, mas eu fico engolindo seco, sabe? Falei, também não vou encher o saco de ninguém. Porque se tivesse acontecendo ao contrário, eu ia estar meio que zoando também e tal. Mas a questão é porque eu não sei. Eu não sei como é. Eu não sei como vai ser ano que vem. E com toda essa... Esses problemas que estão acontecendo aí, que o negócio tá meio louco, a gente não sabe nem o que vai acontecer mesmo. Eu não sei. É isso, eu não sei. Eu fiquei muito chateada, mas eu não sei como que vai ser. Eu não tenho a mínima noção do que é isso. Eu não sei o que é cair. Então eu tô meio... Vou esperar.
Eu assisti o jogo, assisti todos os últimos jogos, não participei da última gravação, mas eu tava acompanhando o Cruzeiro. Graças ao meu anjo da guarda, eu não fui ao Mineirão, mas acompanhei todo o desastre. Enfim, sei lá, eu acho que vai cair a ficha, igual todo mundo fala, quando começar o primeiro jogo da Série B contra um time desconhecido, com pouca torcida e sem VAR, com o cachorro entrando. Eu só espero que seja divertido e que não destruam o Cruzeiro. Eu não quero que o Cruzeiro vire um time medíocre, um qualquer na tabela, sabe? Eu quero ao menos tentar me divertir um pouco. Se for pra ser uma merda, seja pelo menos legal, sabe? E se não for essa alternativa, eu quero que o Cruzeiro acabe, sinceramente. É melhor do que ser torturada, porque é isso que eu acho que eles estão fazendo com a gente. Estão tendo prazer de fazer com a gente, assim. Falar na volta do Itaí, reintegrar Thiago Neves. Não tem nenhum fundamento lógico nisso. Então, pra mim, é apenas tortura. Eu não tenho vontade de assistir jogo, assim. Esse ano eu não tinha prazer nenhum de assistir nenhum jogo. E... sei lá, na Série B, se ao menos sair uma jogada bem feita, um gol legal, um cachorro entrar no meio do caminho, eu sei que eu vou estar lá assistindo e minhas costas não vão ficar tensas no fim do jogo. Se não for ao menos pra isso, eu quero realmente que o Cruzeiro acabe. Não que saia em páginas policiais, com esses trambiques de bocha que o povo quer roubar dinheiro a qualquer custo. Eu prefiro mesmo que acabe. Por mais trágico que seja, mas não dá pra continuar acompanhando desse jeito. E o meu sócio que renova agora, eu não vou renovar.
A Rafa bem citou aí, porque, assim, eu acho inacreditável tudo isso que tá acontecendo. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso, ainda mais torcendo pro Cruzeiro. Eu vi o jogo no domingo, o segundo tempo, e eu confesso pra vocês que eu fiquei parada na frente da televisão perplexa com o que estava acontecendo. Desolada, porque eu nunca imaginei, como eu já disse, vendo aquelas cenas depois que aconteceram, mas mais assim, é chocada. Eu acho que a palavra é essa, porque assim, é absolutamente surreal tudo isso que a gente está vendo. A cada hora é uma notícia, a cada hora é um desmando, e eu queria entender o que aconteceu, porque... eu realmente não tô entendendo o que, que aconteceu com esse clube. O que, que aconteceu com as pessoas que lá estão. Como a Rafa falou também, a gente sempre vem brincando, né? Ah, porque vai ser. E você saber que um time como o Cruzeiro, que é reconhecido principalmente na posição, é reconhecido com esse clube, não caiu. Como a Luciana falou, eu tenho muito medo do que possa vir acontecer com o Cruzeiro. Eu tenho medo até do que vai acontecer durante a Série B, porque esse time é horrível, péssimo. E aí me vem falar de possível volta de Tahir e Thiago Neves. Alguém precisa fazer alguma coisa para salvar o Cruzeiro. Eu não sou, porque eu sou torcedora comum. Eu não tenho direito a voto, eu não sou conselheira. Alguém precisa fazer alguma coisa. eu realmente tô sem palavras para tudo que tá acontecendo no Cruzeiro. As piadas, elas são muito mais uma defesa para não encarar a realidade, que é muito dura. A realidade do Cruzeiro é tenebrosa. E tudo aconteceu diante dos nossos olhos, assim. E eu acho que os títulos ajudaram a esconder, né, o que de fato estava acontecendo no Cruzeiro.
E a gente não tá conseguindo acompanhar as reviravoltas, né? Porque hoje já teve a Adilson Batista caindo e voltando. Aí teve Perrella renunciando, mas na verdade ele foi demitido. E a gente está vendo essa guerra de interna, né, pelo poder. E isso vai me desgastando. Porque é isso que eu falo. Enquanto esses caras estiverem brigando pelo poder, eu não vejo futuro para o Cruzeiro. Eu não estou acreditando na subida do Cruzeiro para a Série A, para o Centenário. Isso não cair para a Série C, né? Fazer igual aconteceu com o Fluminense, assim. Eu vi lá, gente, vai ser C de Centenário. Eu realmente, eu estou um pouco desesperada, porque é o seguinte, a gente está acostumada a ouvir, quando um time grande cai para a Série B, tem aquele discurso, vai ser melhor assim... o time precisa aprender, o clube precisa aprender. Desse jeito eles vão eliminar as maçãs podres. Vai ser um ano de aprendizado. Para alguns times até foram, assim, mas para o Cruzeiro eu não vejo. É igual quando teve a matéria do Fantástico, assim, no início me deu uma esperança de que a galera ia cair um por um. Mas não, é uma estrutura. Então, eu não sei nem se dizer se é forte ou é frágil demais, mas é uma estrutura tão louca que pode ser a crise que for, e continuam os mesmos caras lá. Você sai e tá aí Machado, mas você sabe que o cara tá lá dentro. Há quem diga que ele despacha as coisas de dentro mesmo estando afastado. Não é que ele tá lá mandando WhatsApp, vazando o áudio pra imprensa, não. Ele tá lá na sede, ou sei lá onde. Ele está muito próximo do Cruzeiro, apesar de estar supostamente afastado. Então, assim, não vejo aprendizado nenhum, né? Não, o Cruzeiro não mudou depois da matéria do Fantástico. E eu não sei se o Cruzeiro vai mudar depois desse rebaixamento, né? Ah, vai mudar só os velhos que estão na dianteira, entendeu? Mas quem está articulando tudo lá dentro... Vão ser as mesmas pessoas, né? E a gente sabe que são pessoas que não estão nem aí para o futebol.
E o Rafa, o que mais me preocupa é... A gente olha para os lados, o Cruzeiro é um clube sem comando. Não existe comando. E aí, o nosso querido presidente, né? Para não falar outra coisa, veio dizer que era o bagaço da laranja. Mas um clube que é o bagaço da laranja, ele não quer renunciar? Porque não tem outra explicação. Não tem lógica. Né? E eu não vou renunciar porque isso é coisa de covarde. Coisa de covarde é o que ele está fazendo com o Cruzeiro. Coisa de covarde foi o que ele fez. E todos que estão lá dentro, o próprio Perrella, que já saiu, tem sim a sua parcela de contribuição. Aqueles que foram saindo ao longo de 2018, né, que eram profissionais sérios, muitos, né, até o próprio... Divino, que era o diretor financeiro, ele fez uma carta aberta e ele disse que isso ia acontecer. Ele falou, eu não posso ficar aqui porque a minha conduta profissional não permite assistir tantos desmandos e eu não poder fazer nada. Assim, o Cruzeiro hoje é um clube humilhado, esfolado, quebrado e não tem ninguém para fazer nada. Ninguém. O Itair Machado tá aí comandando o clube. Do lado de fora, entre aspas. Porque comanda tudo. É bizarro o que a gente está presenciando. Assim. Eu acho que nesse tempo todo que eu acompanho futebol, eu nunca vi um cenário tão caótico como eu tenho visto do Cruzeiro. Só hoje, né? A gente tá gravando na segunda-feira, gente, pelo amor de Deus.
Tá gravando quinta?
Desculpa, gravando quinta-feira, foi mal. É o hábito.
Segunda não sai da sua cabeça, hein, Isabela?
É o hábito. Não sai mais da minha cabeça. A série B, enfim.
A2.
Mas até essa brincadeira de série A2, de vestir Adidas. Gente, é uma defesa. Porque a gente sabe que o Cruzeiro vai entrar em campo. Com todo respeito a todos os clubes, Sampaio Correia, enfim. A situação do Cruzeiro é muito crítica. É muito crítica na Série B. já começa com muitos problemas. Se for falar só de campo, gente, o técnico do Cruzeiro vai ser Adilson Batista. Eu não sei que amor é esse que as pessoas têm com o Adilson. É um ex-técnico em atividade. Não deu certo em lugar nenhum depois que saiu do Cruzeiro. Então, assim, eu realmente não sei o que a torcida do Cruzeiro, uma parte da torcida do Cruzeiro vê no Adilson. Já começa aí errado, se for falar só de campo. O Cruzeiro não tem um planejamento pro ano que vem porque não tem ninguém para comandar. Já tá falando de volta de Thiago Neves, que foi um cara que mais tripudiou da instituição. Eu, assim, eu realmente eu acho que em 2020 eu tenho que largar futebol, porque senão eu vou infartar. Esse ano foi muito sofrido, foi muito duro. Esse rebaixa, não rebaixa, e do jeito que foi, né? O último jogo, mesmo sabendo que seria rebaixado. Eu quero acompanhar só as mulheres. E espero que lá ninguém ouse colocar a mão no time feminino. Até porque agora ele tá na Série A. E o tão aclamado masculino tá na Série B, né? Queria até perguntar pro Cruzeiro se o masculino vai jogar lá no Sesc Venda Nova.
Vai jogar lá na Toca 1.
Não, lá em Venda Nova, no confim de não sei o que é lá. Onde Judas perdeu as meias, não foi nem as botas.
Não, mas não, no Sesc ainda cabem 2.000 pessoas, né? Na Toca cabem 10 em pé.
Pois é. Vou perguntar.
Sabe o que eu tava pensando? O sócio acabou e eu também não renovei. Rafa não vai renovar, Isa não vai renovar. A Lu também, né? Falou não vai renovar, eu acho. E eu tava pensando, cara, imagina o pessoal pagando o preço do sócio pra assistir os jogos da Série B.
Numa quinta-feira, numa sexta-feira, 19 horas. Ah, me poupe.
Eu não sei se... Não sei, não me parece justo, não. Faz sentido o que eu tô pensando?
Eu tava até pensando nisso hoje, conversando com o pessoal do trabalho, isso, que o meu sócio renova dia 20. Eles já mandaram e-mail falando, copamos mais uma vez para renovar. Aham, copamos sim. Vontade de...
Copamos o quê, caralho?
Pra enfiar o e-mail no...
Copamos a Série B, né? Fala coisa, copamos a Série B. O rebaixamento.
Pois é.
Deveria mandar um e-mail assim.
Aí renova, então, em 8 dias. Hoje estamos gravando aqui no dia 12. E assim, como que eu vou renovar meu sócio no valor antigo pra assistir o jogo no Independência?
Pois é, devia rebaixar o preço também, né? O Cruzeiro foi rebaixado, rebaixa o preço também.
Tem isso ainda, né? O Cruzeiro vai sair do Mineirão.
Vai.
O Cruzeiro vai passar a jogar jogos menores no
Independência. E todos os jogos vão ser menores.
Assim. Pois é, o Atlético tá fazendo um movimento contrário, que é pra trazer novos, né, sócios, torcedores. E o Cruzeiro tá indo pro Independência. Assim, eu realmente é o seguinte, eu não aguento mais sofrer. Fecha esse clube logo, sabe? Sei lá, vai pra bocha. Não é isso que eles gostam, de bocha? Vai pra bocha. Fica só na bocha. Mas muda de nome pra não envergonhar. Porque, sei lá, é muito sofrimento, gente. Eu confesso pra vocês que eu tô sofrendo. Bastante.
Ai, eu também tô sofrendo, mas eu não tô... Eu sei que às vezes a gente fala só por falar e tal. Mas eu não quero que o Cruzeiro acabe, não, gente. Eu quero que esse sofrimento dure só um ano. Quer dizer, já durou um, então dois. E que eles
colocado.
Resolvam, que façam uma limpa lá, entendeu? Eu sei que é porque isso é muito... contos de fada por tudo que a gente tá vendo aí hoje, essa bagunça que tá acontecendo. Mas eu queria mesmo que chegasse 2021 e vamos apagar 2019, 2020 e voltar ao ser o que era, assim, sabe? Sei lá. Mas eu não quero que acabe, não. Eu só quero deixar aqui claro que eu não quero que acabe, não. Eu vou sofrer mais um ano e depois eu quero ser feliz de novo. Obrigada de nada.
Ah, eu quero que acabe se for pra continuar do jeito que tá, entendeu? Que não... Eu não tenho saúde pra ver meu time sendo comandado por Wagner Pires. Eu não tenho, por Itaim Machado. Eu prefiro que acabe, porque senão eu vou ficar puta pro resto da vida. Eu vou, sei lá, torcer no cricket pra alguém. É melhor do que ver o meu time em coma o tempo inteiro, nessa tortura. Não vai dar. Eu prefiro que acabe.
E detalhe, né, Luciana? Sendo humilhado, entendeu? Porque, assim, gente, zoação de rival... Beleza, o Atlético tá zoando como se nunca tivesse caído pra B. É o título da vida deles. Mas a gente tá sendo humilhado de todas as formas possíveis e imagináveis. Não tem explicação isso. eu realmente, eu falo que eu tô sofrendo porque é tanto desmando, é tanta coisa que a gente fica sem saber, a gente não consegue nem acompanhar. Eu também não tenho saúde mental para ficar acompanhando Wagner Pires, um louco, que deu uma entrevista falando que o foco do Cruzeiro era o Mundial. Falei, velho, se interna. Não tem outra explicação para isso. É, se for continuar desse jeito, fecha as portas. Né, os 9 milhões que lutem para arrumar outro time para torcer. Não dá. Realmente é inviável.
Mas eu quero deixar claro que se o Cruzeiro acabar, eu não vou tecer para certos times de Belo Horizonte. Eu torço pro Bahia. Já tô deixando claro, viu? Não tentem pegar minha torcida.
Não, eu também não. Nem adianta vir, não. Porque torcer para certos times, ainda mais de Belo Horizonte. Prefiro torcer pro Bahia.
Eles vão estar achando aí que eu tô dando sopa no mercado? Não, querida. Entra na fila aí.
Ah, não. Se o Cruzeiro acabar, futebol acabou pra mim, cara.
Não, eu também, assim, eu tô um pouco com uma Samanta, assim, eu não vou conseguir torcer pra um time, mas eu vou começar a torcer contra todos os times. Meu hobby vai ser esse, assim, sei lá, já começar a torcer muito pro Liverpool no Mundial. Ano que vem, torcer pra 4 times grandes caírem pra Série B, sabe? Então, assim, vai ser sempre o papel de torcer contra o bom futebol. Foi o que eu fiz desde que o Ceni foi demitido. Eu parei de assistir jogos do Cruzeiro e falei, gente, eu não vou assistir. Eu não sei o que comentar, tanto é que eu não comecei. Eu só jogava a bola pra vocês porque eu não comentava jogos do Cruzeiro. Eu falei, não vou. A gente já até desmarcou algumas gravações que eu falei, gente, eu não vou falar de Cruzeiro, eu não tô assistindo, não faço questão nenhuma de falar sobre Cruzeiro. Aí nesse período eu comecei a torcer pela desgraça alheia. Já que a minha tá bem grande, eu vou começar a torcer, sei lá, pro Atlético cair junto. Vou torcer contra o Atlético Paranaense, porque por conta do velho da Van e do velho do Ministério da Justiça. E contra o Palmeiras, sabe? Então vou eleger todos os clubes para os quais eu quero torcer contra e focar toda a minha energia em energia negativa contra esses clubes, sabe? Então, assim, eu também não vou conseguir, sei lá, eu vou virar... Ah, eu vou começar a acompanhar futebol europeu. E virar fã de Real Madrid ou de Barcelona e sair brigando com torcedores do rival, assim, não consigo. Acho que já tô velha demais pra arrumar um vício, né, no futebol, assim. Fui criada como cruzeirense, não consigo. Eu não entendo como as pessoas torcem pra dois times ao mesmo tempo. Imagina quando você tem um e agora vou ter que procurar outro pra substituir. Não, prefiro focar ou mudar de esporte, continuar acompanhando, sei lá, o Cruzeiro no vôlei, o Cruzeiro no feminino, se não acabar, né, com o clube. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, enfim. Mas, assim, eu espero que não acabe também, não. Mas desde que haja mudanças. Esse é o problema, porque eu não vejo a possibilidade de mudanças, pelo menos por enquanto. Né? E se demorar, se passar muito desse por enquanto, o clube acaba de vez.
Podcast das Marias.
Pedrinho Supermercados BH, o que vocês acham aí? Porque a gente tá tão... A gente, eu digo torcida, não eu particularmente, porque eu tô meio fora disso. Mas a torcida tá tão desesperada que os caras já estão apelando até pro dono do Supermercados BH. Tipo assim, nos ajude, sabe? É um cruzeirense rico que tá lá metido com a diretoria também. Então, assim, medidas desesperadas da torcida do Cruzeiro. Pedir ajuda para empresário. Eu estou morrendo de medo. Primeiro, que eu não confio em empresário. E segundo, né, não sei se o Pedrinho teria tanta grana assim e tal. Mas eu penso muito nessas parcerias com empresas privadas. A gente teve um case aí bem negativo com o Figueirense, né? Que entrou numa crise profunda depois de virar uma empresa, né? Talvez uma medida de curto prazo seja uma parceria mesmo, só para não fechar as portas, né? E eu não sei o que que isso vai virar de um tempo, de pouco tempo depois, assim. Então eu peço cautela, gente. Não fica pedindo ajuda para qualquer um, não. A gente tá desesperado, né? Tem que estar desesperado mesmo. Mas, pô, não confie em empresários. Não nesses.
Eu vi que o Pedrinho, ele tava aí há muito tempo, né? Ele já emprestou dinheiro pro Cruzeiro várias vezes, tem parte em jogadores. Ele já tá aí há muito tempo, então pra mim ele concorda com muitas ações que levaram o Cruzeiro a ser rebaixado, sabe? Eu não sei se ele é salvação, se ele tiver um projeto para profissionalizar a gestão do Cruzeiro, pra mim é diferente, aí eu aceitaria. Mas chamar ele, convocar ele só porque tem dinheiro, seus bandos de interesseiro, eu acho que não tem nada a ver, sabe? Ele tá aí, ele tá concordando, ele é amigo da galera toda, dos véi todo. Se ele não fez nada até agora, sei lá, sabe? Eu não consigo acreditar muito nele. Talvez, sabe uma pessoa que eu acredite? Vittorio Medioli. Porque ele continua fazendo o que faz pelo vôlei e é rico pra cacil desse homem. Quem sabe? Vamos dar uma chance para outro empresário que não parece ao lado de tanto velho filho de uma... Isso aí, não é? Sei lá. Porque o Pedrinho, ele tem muito dinheiro, mas...
Ai, não confio nele não, gente. Pra começar, ele é rico e político. E achei... Enfim, não sei.
É, sei lá. Eu tô querendo achar alternativas.
E como a Luciana disse, né? Essa questão de... de empresário, de... vamos colocar lá dentro. E ele também é conivente. Tem quantos anos que o Pedrinho patrocina o Cruzeiro? Tem quantos anos que ele ajuda a pagar salário de jogador? Então, assim, ele tá ali, ele tá envolvido, ele sabe o que tava acontecendo. É muito fácil agora todo mundo tirar o corpo e falar, ah, eu não sabia. Tá aparecendo certos jornalistas dessa imprensa mineira. Então, assim... Medioli, Pedrinho, pra mim, tudo farinha do mesmo saco que eles.
A gente podia pedir ajuda pro George Soros, não sei como fala sobre o nome dele, que supostamente financia o comunismo em todo mundo, naquela teoria da conspiração que o cara tem dinheiro pra caralho e injeta grana em qualquer coisa. Eu não sei, gente. Então, assim, vamos fazer uma lista de pessoas ricas que não tem nada a ver com essa diretoria escrota e pedir esmola. Por favor, tô tão tite, dá dinheiro pro meu Cruzeiro. Aí manda, né? A gente pode fazer um levantamento aí de velho rico.
Ou pode fazer uma aposta alta na Mega da Virada. Vai que ajuda um pouco.
Eu prefiro ganhar sozinha. E vou montar um time de futebol só pra mim.
Cruzeiro vai e passa o cartão de crédito corporativo numa aposta de 12 números na Mega da Virada.
Eu também não queria não, viu? Sou do time da Rafa aí. Dividir nada com o Cruzeiro não, ganhar sozinha. Tá doido? E do jeito que as coisas estão, 300 milhões ia sumir assim, ó, naquela sede. Ia fazer assim, ó, quando eu assustasse não tinha mais nada na minha conta. E uma coisa que eu tava lembrando, eu já falei nesse podcast aqui, nossa, que saudade do Perrella, que apesar de tudo, o Perrella... chutava a porta do vestiário. Gente, se arrependimento matasse. Nossa senhora. Sério. Tava pensando nisso domingo. Eu falei, velho, eu já falei isso no podcast. A língua realmente é chicote do corpo.
Eu tô bem chocada, assim, porque eu não tenho... Nunca tive tanto conhecimento de bastidores do Cruzeiro, assim. Eu nem faço questão de acompanhar. Aí quando fiquei sabendo que deram um golpe no Zé Perrella, eu falei, gente, pra mim ele era a entidade mor da vagabundagem do Cruzeiro. Aí tem uns caras que são muito mais vagabundo que ele. Eu fiquei assustada, falei, gente, eu pensava que a maldade parava ali no na mãe do Stifler. Naquela cara botocada do Zezé Perrella, mas não, tem mais vagabundo acima deles. É bizarro, assim, só quanto mais a gente... tenta se inteirar sobre a crise, os bastidores do Cruzeiro, mais animado a gente fica. É impressionante.
Quanto mais a gente embrenha, né, assim, quanto mais coisas você fica sabendo, mais assustada você fica com algumas famílias que tem dentro do Cruzeiro, que se acham donas do Cruzeiro. Elas se acham mesmo donas. É incrível, assim. Você fica olhando, você fala, não tem condição. E, assim, não há nada que tire elas de lá. Todo mundo pede benção. Todo mundo que é candidato, eles têm que apoiar. Então, assim, pra gente que é torcedor comum, E até, não sei a opinião de vocês, né? Mas quando surgiu aí essa proposta nas redes sociais de que o sócio que tivesse mais de 3 anos adimplente que poderia votar. Eu sou contra. Por quê? Nós não estamos dentro do clube, né? Quem é sócio não está no dia a dia do clube, não vivencia a política do clube. E se a gente já pensar que mesmo sem condições de voto, a gente percebeu um movimento pró-diretoria, né, no Twitter, que é onde a gente mais frequenta, vocês imaginam se o sócio tivesse poder de voto? O que que ia virar? Né? Se já foi um movimento estranho, que, né, que tuitava elogios a Itair Machado, a Wagner, enfim, a toda essa estrutura que está lá. Imagina se o sócio tiver condições de votar. Eu sou contra, porque não dá para você vivenciar a política do clube. Você não sabe quais são os conchavos, as negociações. Isso é muito complicado. Como que você coloca, sei lá, 20 mil sócios para votar se eles não vivem o dia a dia? Eu sou contra, não sei vocês, mas isso não daria certo, não.
Os clubes que hoje, né, abriram esse espaço para os seus sócios, eles passaram antes por uma revisão do estatuto, né? Se não me engano, o Inter foi assim, teve uma revisão do estatuto e a partir dessa revisão é que democratizaram o acesso ao sócio-torcedor como um ser político, né, nas tomadas de decisões no clube. Eu nunca tinha pensado por esse lado, assim. Eu sempre achei muito interessante. O Cruzeiro tem aquele movimento de Cruzeiro Democrático, de vez em quando tem umas reuniões de torcedores discutindo essa possibilidade, inclusive usando o movimento novo do clube, do Internacional, né, veio um pessoal desse movimento, um encontro com aqui em Belo Horizonte, eu estava nele e tal. Mas é muito charmosa, né, essa ideia de ser um clube democrático, de dar voz ao torcedor. Num primeiro momento eu era a favor, continuo sendo a favor, eu acho, desde que não tenha abertura para esse tipo de picaretagem, né? Aí você pontuou uma coisa que eu realmente nunca tinha pensado. Não diria que agora eu sou contra, não. Eu continuo a favor, mas desde que se garanta a integridade, né, que se garanta o acesso a esses seres votantes da torcida a vivência mesmo do dia a dia do clube. Eu acho que, se não me engano, o Inter tem uma abertura com esses sócios, né? Eles estão esporadicamente participando ali dentro, conhecendo um pouco da politicagem por trás. Então, eu estou falando pelo que eu entendi da história, mas de fato, acho que a Isabela trouxe um ponto interessante. Assim, hoje não daria certo, mas talvez há uma forma de tornar isso mais justo, né, mudando o estatuto. Eu acho que o primeiro... são duas etapas que o Cruzeiro precisa passar para se reestruturar. Primeiro é eliminar todos esses velhos vagabundos da diretoria e do conselho. E segundo é fazer essa revisão do estatuto. Né? O estatuto... aquele estatuto é muito errado. Eu já li, já tem um tempo. Assim, eu tenho que dar uma... Vou dar uma relida, sei lá, falando isso, mas eu não tenho nem forças para fazer esse tipo de leitura. Mas eu acho que tem que partir disso, uma renovação e essa revisão do estatuto. E, né, se couber entrar dentro desse estatuto, dessa nova revisão, o acesso, a participação democrática do sócio-torcedor nas tomadas de decisões, de uma forma transparente, de uma forma íntegra, não vejo problema nenhum, sou a favor. E se eu fosse sócia, né, tipo, 3 anos, você 3 anos, você já tinha 3 anos, mas agora não sou mais, não sei como que vai ser. Mas se eu tivesse a possibilidade de ter direito a voto, eu iria aproveitar esse privilégio da melhor forma possível.
Podcast das Marias.
A gente falou aqui de diretoria, eu acho que nem vale gastar tanta energia com esses velhos. A gente já falou isso, a gente já vem falando há muito tempo disso, né? Da postura do Cruzeiro, tanto com o Mano Menezes, né? E uns negócios, umas transações meio nada a ver, jogador ruim, contratações erradas. Então, deixa. A gente já falou tudo que tem que falar da diretoria e do conselho.
Deixa eu só abrir um adendo rapidinho,
claro.
Rafa. Eu estava lendo uma matéria, lembrando que o Cruzeiro está com salários atrasados, os funcionários da Toca 1, da Toca 2, os jogadores, enfim, os direitos trabalhistas dessas pessoas estão, né, não sendo pagos. O Cruzeiro gastou em 2018 com festa R$ 900 mil. R$ 900 mil. Gente, isso é um absurdo. Se você parar pra pensar a situação do Cruzeiro hoje, ao fim de 2019. É óbvio que uma hora esse clube ia quebrar. Não faz sentido isso. Né? Pagar as dívidas, não. Mas fazer festa e gastar R$ 900 mil, quase um milhão, é absolutamente... continuo falando, vou repetir aqui, inacreditável tudo isso. Eu não, igual já disse, né, mais lá atrás, nunca vi um clube de futebol agir dessa forma, nem o Flamengo, nos piores momentos, nem Vasco, o próprio Atlético, quando caiu, eu não vi uma situação como essa. Então, assim, a conta realmente não vai fechar, não. Nunca vai fechar. Salários absurdos, né? Diretores ganhando 180 mil, 300 mil. Mas era só esse adendo mesmo, a respeito dos quase um milhão que foram gastos em festa em 2018.
A matéria acabou de sair, né? Enquanto a gente estava aqui gravando, é do Deus Me Dibre. Então é isso, o Cruzeiro está com as obrigações trabalhistas atrasadas, né? Tipo, vencimentos, 13º salário... E né, não é salário de R$ 800 mil, não, gente. É salário de 1.200. Isso é grave. Eu só digo uma coisa. Ação coletiva aí, gente. Mete um processinho aí, acaba com o Cruzeiro logo. Dá esse tiro aí de piedade, porque... viu, tô, igual eu falei, quanto mais mexe, né, pior fica. Né? É só desgraça. Gente, é impressionante. Mas então, já que a gente está falando aqui de salários atrasados, o assunto salário, a gente já falou aqui da diretoria, agora eu acho legal a gente falar um pouco do o que esperar do elenco do Cruzeiro, né? O Fábio já demonstrou um interesse, pelo que foi apurado pela imprensa, de continuar no Cruzeiro, mesmo, né, com o salário, assim como o clube, rebaixado. Parece que vão conversar com outros jogadores também, outros estão indo embora. Tem essa história do Thiago Neves, eu duvido que ele vai ficar aqui, que ele queira ficar aqui. Eu acho que foi mais uma, igual eu vi na internet, acho que foi mais uma conversinha de advogado, assim, para não arranhar muito a imagem dele na hora de fazer o acerto, não rolar uma justa causa, assim, né? Então, ele tá fazendo mais a fita dele dentro do clube do que pra torcida, porque ele marqueteiro, ele sabe ser, né? Pra torcida não cola mais, mas juridicamente, né, pensando em direito trabalhista, pode colar. Então, assim, parece que o plano do Fábio é jogar a Série B, né, com o clube, e aposentar no Centenário, talvez na primeira divisão, enfim. E o que vocês acham, assim? Vocês acham que tem quem merece, tem alguém que merece ser reaproveitado para 2020? David tá de férias, só dizendo, né? Tô falando aqui do David, mas assim, a gente fala mal de Thiago Neves, de Edilson, de Fred, de Robinho, né? Da falta de caráter desse pessoal. E o David eu nunca comentei nada porque ele era apenas um jogador ruim, assim, mas ele... A atitude dele, né, pós-jogo, postar um stories, férias e mãozinha agradecendo, assim, vai se fuder, velho, sabe? De boa, férias o caralho, sabe? Então, assim, David, vai tomar meio do seu cu, é isso que eu queria dizer, mas enfim, não, quem vocês acham que de 2019 dá pra ser reaproveitado? pra 2020? Resposta, ninguém.
Não, então, além da base, eu ficaria com o Henrique pro banco.
Porque eu acho que ele é bom pro grupo, pra dar confiança pros meninos da base. Mas não, por mais que eu goste dele, talvez tenha passado a época dele de ser titular. Mas eu acho bom pra fazer a transição pros meninos da base. Todo mundo da base, Kaká, Ederson, Fabrício Bruno, que não é mais da base, que já tá velho demais pra falar que é da base. Mas
Ederson parece que vai ser vendido? Ele? Não, acho que foi não. Foi um comentário de alguém da base que tá, provavelmente vai ser negociado. Não lembro quem.
Foi Fabrício Bruno. Eu vi Fabrício Bruno mesmo. Ele e o Ederson tinham proposta pros dois. Ah, maravilha.
Ah, era do Ederson.
Capaz de vender por preço de uma bala. Mas enfim.
Ah, sim, com certeza.
Todos os meninos da base, pode ficar todo mundo. E eu acho que pra fazer a transição, precisa do Léo, do Henrique e, obviamente, do Fábio. E o Rafael foi embora, né? Felizmente. Ele deve assumir depois do Fábio. Espero que esteja saindo apenas por empréstimo. Mas eu acho que é só esses três, assim. O resto, que se foda, sabe? Pode ir embora. E apoiar na base. Não precisa contratar ninguém, não. Vai o time mesmo, todo da base, vai apanhar, mas depois os caras vão ir melhorando. Talvez o Campeonato Mineiro seja mais ou menos, mas eu acho que a base de um time grande como o Cruzeiro consegue levar a Série B pelo menos até o quarto lugar ali, sabe? Sei lá. Isso que eu faria se o Cruzeiro fosse meu time no Brasfoot, entendeu?
Você não vai aceitar nem o Wellington Paulista de volta?
Pode vir também. Ele é legal. Eu acho que ele ajudaria os meninos da base. Ele é legal, não. Ele me deu muita raiva, mas eu prefiro ele. Depois de passar uma experiência com o Fred, eu acho o Wellington Paulista maravilhoso. Até aquela boquinha dele fica legal.
A musiquinha é legal, né?
Ele fazia gols, né? Wellington Paulista. Ai, gente,
nossa,
só vai dar essa
demais.
Música Independência em 2020. Ô, gente, a história da Independência é real?
É. Bem real.
Mas o Cruzeiro sem dinheiro, eu acho que vai jogar na Toca 1 mesmo.
Vai jogar na rua, gente, com pedrinha, igual a gente tava falando no último podcast. Porque, não, eu não gostei dessa história Independência, porque é do lado da minha casa, então fica um pouco difícil de eu boicotar 100% dos jogos. Porque, né, não vou... Não vou dizer que eu não, um dia, sei lá, sem nada pra fazer, um joguinho a R$2, né, vou lá, alguém vai e me chama, vamos, tô indo. Não sei, aí pá.
Vai ter que ter força de vontade.
Corta, tá lá a Rafaela subindo a pitangui, quase morrendo, assim, enfim. Mas terei força de vontade, gente. Eu não sei, eu ainda não decidi o que vai ser de 2020, assim, se eu vou acompanhar, se eu vou ignorar. Eu ainda tô em processo aí de aceitação, então eu ainda tô elaborando tudo o que aconteceu. Mas enfim, sobre o elenco, eu tô com a Luciana. Eu acho que a base tem que ser preservada, até porque a gente não vai, a gente é ótimo, eu nunca tive dinheiro, mas o Cruzeiro não vai ter dinheiro para contratações aí de milionárias, né? Vai ter que ir com os meninos mesmo. E é uns meninos que deram raça, né? São os poucos que, tirando o Orejuela, foram os poucos que sentiram um baque mesmo do rebaixamento, que você via que havia uma tristeza no olhar, assim, depois do jogo contra o Palmeiras. Então eu ficaria com... Acho que com desses mais do time velho, eu não me oponho a ficando com super citados, não. E sobre novas contratações, assim, eu não consigo nem imaginar quem estaria no patamar, né? Quem estaria dentro, quem caberia numa folha de pagamento de 20 centavos que o Cruzeiro vai ter em 2020. Então, eu prefiro não opinar. Eu não sei nem se o Wellington Paulista, talvez pela identificação com o clube, mas eu não sei nem se o Cruzeiro teria como arcar o salário dele.
Mas eu vou falar pra vocês, vocês gostam do Elton Paulista? Eu acho ele tão caneleiro.
Ele é caneleiro.
Tudo bem que ele é melhor que todos que estavam aqui. Até o Fred, ele é melhor do que o Fred hoje na atual situação. Mas eu sempre achei ele tão caneleiro.
A gente também.
É, não, é, assim, agora a gente... O Bruno Henrique falou que o Flamengo tava em outro patamar, né? A gente tá realmente também no outro patamar, mas abaixo. É, eu, assim... De todos esses jogadores que estão aí hoje, é, eu só ficaria com a base e o Orejuela teria que aprender a cruzar e soltar a bola. É, eu não ficaria com ninguém, assim, para ano que vem. O problema é que nós temos uma folha de 12 milhões, com jogadores ganhando quase 1 milhão por mês, né? Fred, Thiago Neves, Robinho, que também... Acho que já é a segunda renovação dele. É outro também que eu queria que sumisse da minha frente. Eu queria nunca mais ver a cara do Robinho. Mas eu não ficaria com nenhum, só a base. Eu acho que o Henrique, eu sei que a Luciana gosta muito dele, mas o Henrique hoje é banco. Não tem nem discussão quanto a isso, assim. É... E é investir na base. Contratação, gente, quem vai querer vir pro Cruzeiro na Série B? Né? A gente chegou no nível que antigamente a gente ficava acompanhando, né? Não, quem vai vir... E tal, a gente olha hoje quem que vai querer jogar.
Pois, o problema é que agora a gente é Série B, né?
Sim, pois é. E aí, assim, já começa também planejamento. Não, não existe planejamento porque não existe alguém para comandar esse planejamento. A gente tem lá o Marcelo Dijan, que para mim não fede nem cheira. Então, assim, a situação do Cruzeiro é caótica, né? É, salve-se quem puder. Ano que vem... O Cruzeiro vai ter Copa do Brasil, o Cruzeiro também vai ter um torneio que eu não lembro agora, que é a Comebol, né? Convidou o Cruzeiro. Eu acho que ele vai acontecer no período do...
Uma Sul-Americana de não sei o que das quantas.
É tipo uma Recopa, né? Mais ou menos uma...
Recopa Sul-Americana.
É mais ou menos uma coisa assim. É uma coisa assim, não vou lembrar agora.
Tem porque... Copa do Brasil, saiu o primeiro confronto do Cruzeiro contra o São Raimundo e...
Pois é.
Confesso que eu bati o olho e pensei que já era estreia de Série B.
O São Raimundo tá na B ou na C? Deve ser na C, né?
Eu acho que é na C.
É, pois é. Aí, assim, eu nem sei o que dizer. Eu acho que o que o Cruzeiro pode fazer, né, se desistir clube até fevereiro, do jeito que as coisas estão caminhando, é a base que vai salvar. O problema é que a gente tem na base também uma pessoa que foi colocada pelo digníssimo Itair Machado, que também destruiu a base do Ipatinga e está fazendo a mesma coisa no Cruzeiro. Então, tem que salvar enquanto ainda dá tempo. Então, assim, eu acho que é aguardar, não tem muito o que dizer nem fazer nesse momento. É, pelo menos para nós, torcedores, até passar essa confusão toda, se vai renunciar, se não vai renunciar. O Wagner Pires deveria sim renunciar. Ele não é uma pessoa capaz de comandar o Cruzeiro, assim como todos que estão lá dentro. Eu acho que a saída do Zezé Perrella, por mais que a gente não goste dele, expõe algumas coisas que a gente está vendo aí que são perigosas. Mas enfim, não era disso que a gente estava falando. Eu só espero que tenha um time pelo menos competitivo, né? Para conseguir pelo menos disputar a Série B com dignidade. Porque se esse time que hoje caiu jogar a Série B, cai pra C. Pra mim, isso é um fato.
São Raimundo, eu acho que tá na Série D, gente. Tô conferindo aqui. Não tem nem informações direito de Série D, né, na internet.
É porque não é ao longo do ano, né? Acho que é um período só.
Tipo, eliminado da Série D, ele foi eliminado da Série D. Gente, quando é eliminado da Série D, você cai no limbo, né?
É, aí não tem mais divisão, né? Não é isso? Eu acho que não tem mais...
É igual a Portuguesa, né? A Portuguesa caiu no limbo. Isso que eu fico com receio, gente. O Cruzeiro disputou um 90... Não quer? Foi 98, aquele jogando contra a Portuguesa. Gol do Alex Capoeira.
Alex,
eu tenho na memória esse jogo e tal. E Portuguesa, gente, saiu da primeira divisão pro limbo do futebol. Eu fico com muito receio desse ser... O futuro do Cruzeiro também.
Mas tá caminhando, né, Rafa? O caminho do Cruzeiro é esse.
Tá caminhando.
É, o Cruzeiro... O caminho do Cruzeiro é esse. Do jeito que as coisas estão aí. E o Cruzeiro vai reviver, né? Os grandes jogos com a Portuguesa. Você me lembrou. Ai, que saudade de 98. Ai, bons tempos.
Gente, o São Raimundo, ele foi eliminado. Gente, viu? Eu não tenho informações. Eu não sei como funciona o futebol a partir da Série B. Assim, é o momento da gente aprender um pouco mais. Acho que ele só foi eliminado da Série D, deve ser dos playoffs, assim, e não foi rebaixado. Não existem informações, gente, tipo, da Série D. Ah, vamos acostumando. Enfim, gente, informações imprecisas, a gente não me preparei para falar de São Raimundo, não. Mas, de qualquer forma, parece que ele está na D mesmo.
Podcast das Marias.
E a gente aqui, né, na abertura, falamos Salomé. Eu confesso para vocês que eu só consegui derrubar lágrimas depois que eu recebi a notícia da morte de Salomé. E a última alegria que ela viu foi o primeiro título mineiro do time feminino, né? Como a gente já previa aqui, foi um jogo duríssimo, foi disputado, o título foi conquistado nos pênaltis contra o América. Eu sei que Isabela era nossa enviada especial lá no Sesc Venda Nova. Eu quero relatos. Mas antes disso, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma expectativa. O que será do time feminino com essa nova... com essa não cara do Cruzeiro, né? Eu fico pensando o seguinte. Foi uma obrigação... burocrática, que deu certo, mas era uma obrigação para jogar Libertadores desta competição, que o Cruzeiro não sei nem quando é que vai voltar a disputar, né? Então não sei se nessa atual conjuntura, se o time feminino, que nunca foi prioridade do clube Cruzeiro, nossa, do Cruzeiro Esporte Clube, se agora nesse novo contexto, qual que vai ser o lugar delas lá, entendeu? Eu fico muito preocupada de agora jogar o time para escanteio de verdade, assim. E que vocês também têm esse sentimento de que vai ser ainda mais renegado?
Eu acho que deveria ser mais valorizado, na verdade. Porque gasta menos, né? É menos difícil de manter, eles não estão querendo gastar dinheiro com masculino, não estão querendo dar pau com masculino, mas porque, na verdade, está com vergonha, né? Está escondendo. Então, acho que pode ser mais valorizado. Sei lá, eu quero ter esperança que tanta coisa ruim tenha algo bom. Talvez eu estou iludida.
Eu não tenho expectativa de que o Cruzeiro vá dar valor ao time feminino, não. E vou continuar alfinetando. As meninas estão na Série A. O masculino está na B. Gostaria muito que jogasse no Sesc Venda Nova. E eu tô falando Sesc Venda Nova porque elas jogavam lá, né, gente? Mais uma vez, nada contra o Sesc, contra a Venda Nova. Não tenho, eu acho que eles sentem vergonha de ter que ter vergonha não é a palavra, mas é uma certa raiva. O que, pra gente que acompanha o futebol feminino, até mesmo que sai na mídia, uma certa raiva de, a gente tem que divulgar por obrigação, né? E aí passa pelo machismo que acontece no esporte. Eu só espero mesmo que não coloquem a mão no time feminino. É um time muito bom, é um time que tá crescendo, é um time que vai disputar, né, a Série A ano que vem. Tem tudo para conseguir brigar pelo título, tem que modificar algumas peças, trabalhar mais o emocional das meninas. Mas assim, eu não tenho não. Essa diretoria que tá aí, as pessoas que comandam o clube, são pessoas que não dão a mínima pro futebol feminino. E ainda bem que a gente tem a Bárbara Fonseca, né, que é a coordenadora do futebol feminino e luta muito pelas meninas e tudo. Então eu acho que isso é o mais importante, ter alguém que entende do futebol feminino. E isso já é um ponto positivo pro Cruzeiro. Então, em um ano de existência, foi para duas finais, conquistou um campeonato, classificou para a Série A no que vem. Então, eu espero de verdade, assim, que eles deixem lá. Custa pouco, né? Como a Luciana bem disse. O problema é que esse pouco o Cruzeiro nem está tendo. Mas eu espero de verdade, assim, que não toquem nas meninas.
É isso que eu ia falar, porque assim, é porque vai ser muito conveniente pro Cruzeiro dizer agora que não vai investir no feminino porque não tem dinheiro. Até esse ano, né, até estourar a bomba aí da situação financeira e política do Cruzeiro, a gente questionava, pô, olha a estrutura do masculino comparado com a estrutura do feminino. Ano que vem, se eles chegarem e falar, gente, a gente não tem dinheiro para manter o time feminino, você vai questionar? Não vai, porque eles não têm dinheiro para nada. Não tá pagando nem o salário dos funcionários da Toca, mas enfim. Esse que é o meu medo. Abriu uma brecha para falar que não, a gente não precisa de time feminino agora. Primeiro porque a gente não vai disputar a Libertadores tão cedo. E segundo porque aqui é contenção de custos, é austeridade, a gente vai... cortar mesmo, assim, os gastos, né? Então, é assim, a gente sabe que vai custar pouco, mas é conveniente pro Cruzeiro ter essa desculpa.
Só que agora a resolução da CBF é que clubes, até da Série B, eles têm que ter o feminino.
O Cruzeiro caiu pro Série B achando que ia escapar, se deu mal.
Boa, Luciana. É uma nova, né? Essa nova resolução da CBF.
Ah, então não tem mais nada a ver com como é bom, não, né?
Não tem, assim. Só que o problema que eu vejo é investir o mínimo, entendeu? Assim, as jogadoras, de um modo geral, ganham pouco. Nem é comparado com o salário masculino, não. Mas comparado ao próprio mercado do futebol feminino, né? Elas ganham um pouco.
E a gente tem promessas aí, tem uma visibilidade aí de série, tipo A1, né, de primeira divisão e tal. Essas meninas, tipo Duda, enfim, essas meninas que foram destaque na primeira temporada do Cruzeiro, a gente talvez nem, eu não sei como que tá os bastidores de transações aí do futebol feminino, mas se a gente perder essas peças principais do time, não tem onde repor. Né? Não tem como repor, não vai ter dinheiro para fazer boas contratações. E a não ser que seja um trabalho muito bem feito, de como foi feito, né, da primeira vez da Bárbara, de cavucar e encontrar, fazer uns achados bem legais, assim, como que foi essa montagem. Assim. Então eu espero também que, se tiver algum desfalque aí, alguma transação que tire essas melhores jogadoras do time, que faça esse trabalho de garimpar mesmo talentos perdidos Brasil afora para recompor peça, né? Mas aí, Isabela, como que foi o jogo?
Então, foi legal, eu decidi de última hora e tudo. Tomamos muita, muita, muita chuva, porque não tem onde se esconder lá, né? Como vocês bem sabem. Foi um jogo duro, foi um jogo difícil, como a gente já previa. O Cruzeiro tem muita dificuldade quando fala decisão, assim. As meninas ainda precisam trabalhar mais esse lado emocional. O time do América é muito forte fisicamente. E aí, quando começou a chuva, antes da chuva já estava difícil. As jogadoras do Cruzeiro já estavam tendo uma certa dificuldade em tocar a bola. Eu senti que a Duda, depois da lesão, ainda voltou com uma certa dificuldade ainda, assim, com pouca mobilidade, chegando atrasada nos lances. E aí o gol saiu de uma jogada dela, que o Cruzeiro fez. Né? Ela deu um drible no talento que ela tem, lançou a bola. E aí depois o jogo foi ficando difícil, aí logo começou a chuva, a América empatou num pênalti bobo que a zagueira fez. E aí caiu muita chuva, muita, muita chuva mesmo. E como o campo tava pesado, começou a empoçar, e aí assim, o Cruzeiro já tava bem cansado. O América eu senti que tinha mais preparo e tinha mais condição física do que as jogadoras do Cruzeiro. E teve alguns lances, mas enfim, não conseguiu marcar, foi para os pênaltis, né? E nos pênaltis também, a gente estava comentando que o Cruzeiro parecia que não tinha treinado pênaltis. Eu não sei se é esse lado emocional que o Cruzeiro tem que trabalhar, é uma coisa que elas têm que ter mais inteligência emocional. E o América estava batendo muito bem as faltas, muito bem os pênaltis. O Cruzeiro se sentia que titubeava um pouco, ia na bola de cabeça baixa, atravessava o campo de cabeça baixa. Então a gente brincava, estufa o peito. E aí a Camila fez uma defesa maravilhosa, que possibilitou, né, depois no lance seguinte, que o Cruzeiro fizesse o gol e levasse o título do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não tinha tomado gol ainda, né? Foi o primeiro gol, foi do América na final. Então a gente percebe aí esse lado que precisa ser trabalhado nas jogadoras, de ter mesmo inteligência em finais. Eu acredito que o clube é um time que, se não for desmantelado, a Duda tem mercado, a Vanessinha tem mercado, a Miriam tem mercado. E a gente bem sabe que para competir com os times de São Paulo é impossível, não tem jeito. Até porque lá eles têm uma federação que olha sim pelo futebol feminino, como a gente já falou aqui várias vezes. Se não for um clube que... Se não for um time que for desmantelado, eu acredito muito no Cruzeiro para a Série A. É um time muito bem arrumadinho, uma peça ou outra, mas é um time que tem tudo para brilhar, sim, e fazer frente a São Paulo, Corinthians, Palmeiras, na Série A.
Falando em Série A, já saiu a primeira rodada do Campeonato Feminino, Campeonato Brasileiro. Cruzeiro estreia justo com São Paulo, né? Os dois times subiram juntos, Cruzeiro foi vice do São Paulo na grande final. Então vai ter uma reedição aí da grande final, Cruzeiro e São Paulo, 7 de fevereiro. Então, quem tiver com saudade da primeira divisão, vá lá prestigiar. Eu não vou lembrar de cabeça se o jogo vai ser aqui, se vai ser lá, mas enfim. Quando digo vá lá prestigiar, nem que seja assistindo pela internet, mas vamos dar uma moral para quem merece, né? O time feminino mereceu, fez por merecer. É um time que precisa ser valorizado, são meninas que jogam com vontade, né? Não tem ninguém vagabundando naquele time. Então, né, vamos valorizar quem merece, e essas meninas estão merecendo. Bárbara está merecendo, o Hoffman está merecendo. A gente tem pessoas muito legais, profissionais muito bacanas nesse time feminino. Enfim, eu realmente, se tem a única coisa que me orgulho do Cruzeiro esse ano, é esse time feminino que, como diz a Renata, né, no podcast que ela participou, infelizmente para o Cruzeiro deu certo, né? Então o Cruzeiro vai ter que bancar esse sucesso, porque há uma expectativa bem grande com o time do Cruzeiro na primeira divisão. E até porque, né, vai ser para a gente na Série B, no masculino, vamos ter que procurar alguma coisa para se orgulhar, né? Algum pedacinho do Cruzeiro que ainda merece destaque, né? Então eu acredito que vai ganhar uma proporção legal o time feminino. E pensando mais também na marca Cruzeiro, no nome Cruzeiro, é mais do que nunca importante investir no futebol feminino, ter uma boa imagem, mostrar para as pessoas que o Cruzeiro tem um time, tá pensando no time feminino, é um time que ele é competitivo, tá engatinhando um trabalho que está dando certo com profissionais sérios. Talvez também vôlei, eu acho que, né, algumas pessoas também estão questionando a parceria com o Sada, será que continua, né? Por mais que não sejam rentáveis para o Cruzeiro, tanto o vôlei quanto o futebol feminino, eu acho que engrandece a marca Cruzeiro, né? Já que a gente não vai ter jogos do Cruzeiro com muita frequência, por exemplo, no Sport TV, pelo menos no vôlei, né? O nome Cruzeiro Esporte Clube vai estar sendo ventilado, assim. Então, com uma questão meramente estratégica de marketing e tal, eu acho que seria muito importante continuar investindo nas meninas, né? Mas vamos ver como que vai ser. Parabéns, meninas. Vocês sim merecem nossos parabéns, nossa alegria e o nosso orgulho de ser Cruzeiro.
E só uma coisa também que a gente comentou lá no dia, no sábado, é: não tinha um dirigente importante da federação para poder, né, dar a medalha para as meninas e o troféu. E a gente vê isso ser muito comum, né? No masculino. E dirigente do Cruzeiro. Não tinha nenhum. Assim. Ah, porque o time ia jogar um jogo importante no domingo. Ah, gente, poupe-me, né? Vamos combinar. Essa diretoria não tá nem aí pro Cruzeiro. Mas estou dizendo que, assim, para mostrar o quanto a diretoria liga, né? Ou é o foda-se desde sempre pro feminino. Um título importante. O primeiro título da delas, o primeiro título profissional da equipe feminina do Cruzeiro, e a gente vê o descaso total, né? Tinha lá o fotógrafo oficial do Cruzeiro, ele fez algumas fotos, não fez mais que obrigação, porque ele cobre o masculino também, mas eu senti falta, assim, de ter pelo menos um dirigente do Cruzeiro para poder recepcionar as meninas, assim, na hora das medalhas.
Podcast das Marias.
Então, gente, a gente bem que poderia dedicar esse episódio pra Salomé, né? A gente falou tanto dela na abertura e ao longo do jogo, mas acho melhor não. É o pior podcast que a gente fez, não por questão de conteúdo, mas, aliás, não por questão de condução, mas mais por conteúdo mesmo. A gente lamentou muito. E eu não sei, assim, eu acho melhor não. Salomé, a gente prefere lembrar dela nos momentos de alegria, sempre abraçadinho lá com a raposinha de pelúcia. Então, Salomé, você não merece esse clube, você não merece uma homenagem, né? Você não merece esse tipo de homenagem, né? De dedicar um programa tão para baixo assim em sua memória. Então, assim, né, agradeço em nome de todas as meninas a parceria, a audiência de vocês ao longo do segundo ano. Foi a nossa segunda temporada, vai ter terceira, tá, gente? A gente não tá abandonando o barco, não. É claro que a gente vai pensar durante esse período de férias para reestruturar o podcast. Como que vai ser, né, nossas pautas na segunda divisão? A gente ainda está em negação com essa nova realidade do Cruzeiro, mas pode deixar que a gente vai continuar acompanhando bastidores. Vamos acabar acompanhando. Por mais que a gente queira boicotar o Cruzeiro em 2020, a gente vai acabar assistindo, sim, os jogos. Vamos comentar aqui. E a nossa ideia é trazer mais pautas fora, né, das quatro linhas. Então pode deixar que 2020 promete um podcast repaginado, né? Não vai ter nenhuma renúncia, pelo menos a gente espera. E é isso. Muito obrigada mesmo pela parceria, obrigado por ter chorado e sorrido. Nossa, sorrido é ótimo. Obrigada pela parceria, obrigada pela... A gente sempre recebe mensagens, feedback. Então, valeu mesmo. 2020 tá aí. Daqui a pouco a gente volta. Vamos tirar férias, assim como o David, assim como o Itaí. A gente também tá indo pra Disney. Mentira, a gente não tá indo pra Disney. Mas enfim, vamos tirar férias. E a gente precisa também, né, meninas? Acho que a nossa cabeça tá bem cheia. Falamos demais de Cruzeiro, foi um ano difícil. E então vamos para as nossas mais que merecidas férias de Cruzeiro. E a gente volta talvez janeiro, talvez fevereiro. Vamos pensar. A gente vai dando notícias pelas redes sociais. Podcast de Marias, no Twitter. Podcast das Marias, no Instagram. No Facebook, Podcast das Marias. E também vai, né, para matar a saudade nesses meses aí sem podcast, vai lá assistir. Vai lá ouvir no seu principal... Nossa, gente, peraí, desculpa. E para matar a saudade das Marias aí nesse período de férias, vai, procure o nosso podcast no seu agregador de podcast favorito e nos ouça, né? São 65 episódios aí, vocês quiserem, aí tem vários falando de títulos, de grandes momentos do Cruzeiro. Então, vamos lembrar de quando o Cruzeiro era gigante, assim. E o Cruzeiro continua sendo pela história, né? Mas, enfim. Mas vamos relembrar os bons momentos também com o podcast. E se vocês quiserem ouvir também, fazer uma retrospectiva, né, de tudo que a gente falou ao longo do ano, e tudo que a gente falou, várias coisas que a gente falou, na verdade, se confirmou aí com esse rebaixamento, fique à vontade também. Então, ó, mandem mensagem pra gente no meio das férias, não sumam não, a gente também não vai sumir, então vamos mantendo contato, tá? E minha rede social, na verdade, meu Twitter, Rafa Freitas, podem me seguir, vamos falar sobre outras coisas que não seja um Cruzeiro. Chega, chega, chega de Cruzeiro. Chega de 2019, caralho. Até 2020.
Primeiro eu queria agradecer, né, todo mundo que acompanhou a gente esse ano. Não foi um ano fácil. Né, a gente passou por muitas coisas e o Cruzeiro ainda fez o favor de cair para a Série B. Queria agradecer a audiência de todo mundo, todos os feedbacks, as críticas construtivas. Muita gente vai lá e fala, olha, precisa melhorar isso e isso é legal também, né? Lembrando que não é o nosso trabalho, o podcast, a gente faz isso porque a gente gosta. Então, eu queria agradecer todo mundo pela força, todas as pautas especiais, quem participou do podcast. Eu só tenho a agradecer, assim, né? E também agradecer mais uma vez as meninas pela parceria de mais uma temporada. A gente sabe que não foi fácil pra ninguém.
Aê!
Né, Rafa? No fim, sobrevivemos todos. O Cruzeiro continua grande, continua gigante, mesmo que tenham feito tudo que fizeram com ele. E a gente volta, sim, ano que vem. A gente ainda está digerindo muita coisa, como as meninas já disseram. A raiva ainda é muito grande, a tristeza. No meu caso, eu fiquei um pouco incrédula. E a notícia da Salomé, para mim, foi para fechar tudo, assim, né? Não chorei pelo rebaixamento, mas confesso que chorei pela morte dela. Então, é um podcast, né, confuso, com muitas coisas não tão legais, mas Salomé, que onde quer que você esteja, esse clube é seu, esse clube é a sua casa, enfim, que você possa descansar em paz, né? Porque o coração não aguentou tanta tristeza. Mas você também viu muitas glórias do Cruzeiro, né? Viu muitas glórias. Então, foi muito feliz também, torcendo por esse clube. Infelizmente, as pessoas não valorizaram isso e também não se importaram, né? A ganância é muito grande. Mas é isso, pessoal. Até 2020.
Ai, gente, só rapidinho. Chorei aqui. Lindas palavras, amiga.
É triste, mas é poética, né? A morte da Salomé. A gente não lembra dela nenhum dia triste, tem nenhuma imagem dela triste, nenhuma vez eu encontrei com ela no Mineirão, triste. Ela sempre tá sorrindo, andando rapidinho, depois começou a andar devagar, mas ela morreu de amor, né? Eu acho que é até um fanatismo que eu não conseguiria ser capaz, mas ela amou até o fim e saberia. E como ela mesma disse, né? Que tem que saber sofrer, mas ela... Eu sei que dessa senhora que veio de Bom Despacho e ela falava que nunca tinha perdido nenhum jogo do Cruzeiro no Mineirão, que mais que tenha problema cardíaco, eu sei que ali pesou, né? O coração. É poético, mas é triste, ou é lindo, mas é triste, né? Eu realmente fiquei bem sentida. Eu, quando o Cruzeiro caiu, eu não esbocei muita reação, porque era como um câncer terminal. Há uns 2 meses eu já estava bem chateada, estava desanimada de participar até do podcast. E acabou decretando a morte, sabe? Então, às vezes, eu, no domingo, penso que eu senti mais um alívio de ter acabado a tortura de uma vez. Mas aí, quando eu vi que a Salomé faleceu, eu fiquei bem sentida, gente. Eu segurei muito choro várias vezes no meu trabalho, mas eu falei assim, eu senti o rebaixamento ali, sabe? Senti que o Cruzeiro não era mais Cruzeiro ali, que ali foi um efeito cascata meio que me pegou. Mas é isso, eu queria agradecer também as meninas por esse ano, foi um ano dificílimo para nós quatro, assim, foram situações que nós passamos que, Ave Maria, espero que 2020 seja muito melhor. E a gente sabe que a pior situação ainda não foi o Cruzeiro. O Cruzeiro foi só uma pontinha ali do iceberg de tanta coisa que nós passamos, principalmente você, né, Rafa? Mas, assim, eu espero que 2020 seja um ano muito melhor para nós todas. E quero agradecer toda essa força que acabamos tendo, sendo obrigadas a ter nesse 2019. Foi mais um prazer novamente estar com vocês por esse ano tão difícil. E eu acho que é isso, né? Ficamos por aqui. Me acompanhem lá no Twitter, @LucianaBois. Eu abri novamente. Mas não estou muito animada, mas espero que 2020 seja melhor. Até ano que vem, gente.
É, pessoal, mais um episódio. Foi um ano difícil. não tenho o que fazer. A gente sobreviveu a 2019. Muito obrigada por mais um ano de podcast. Meninas, muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês que escutam a gente. Não sei como que vai ser 2020, mas a gente tá junto.
2020 tem Olimpíadas, gente, ó. Um ótimo... Vai ser um grande momento esportivo... do ano, enfim.
Em Tóquio, isso.
Nossa, meu, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã ver vôlei. Nossa, nem isso, gente.
Copa de 2002 na Coreia, até que dava, que você não era trabalhadora.
Não, e não tinha
ainda,
aula,
né?
Agora... Tipo, a aula era suspensa, você tinha que ver jogo 7 horas da manhã. Ô, gente, não, 2020 vai ser difícil. Mais. Né? Vai ser difícil mesmo, não vai ter nenhum alento. Então é isso, gente. Eu também queria...
Mas acho que passando por 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro...
Não, a gente
caindo,
começa um ano com Bolsonaro e termina.
Acho que a gente sobrevive.
Não, mas aqui, foda, né? A gente começa com Bolsonaro e termina com o Cruzeiro rebaixado. Gente,
vamos
cancela.
Vamos voltar em 2013, 2014,
tipo,
sei lá.
Cadê as
Lula?
Gays pra cancelar
2003,
2019?
O primeiro ano Lula foi...
Cadê as gays pra cancelada central do cancelamento, cancela 2019.
Mas é isso,
eu esqueci de agradecer as meninas, mas eu vou falar aqui, valeu as três pelo apoio. Eu acho que todo mundo precisou de apoio mesmo esse ano, questões de saúde, questões pessoais. Obrigada mesmo aí pela compreensão. Valeu, Cruzeiropédia, por mais um ano de parceria. Valeu você, valeu todo mundo. Beijo e até 2020.